Esta é uma leitura do livro Minha Vida, a narrativa autobiográfica do fundador da antroposofia, escrita por Rudolf Steiner, publicada pela editora Antroposófica. Este é o 27º capítulo. Naquele tempo, eu me punha a cogitar como a virada do século deveria trazer à humanidade uma nova luz espiritual. Para mim, o isolamento do pensar e do querer humanos em relação ao espírito havia atingido um ápice. Uma guinada na evolução humana parecia-me uma necessidade. Muitos vinham falando nesse sentido, porém seu intuito não era que o ser humano procurasse dirigir sua atenção a um verdadeiro mundo espiritual, tal qual ele a dirige por meio dos sentidos à natureza. Pretendiam apenas que a concepção subjetiva do espírito, por parte das almas, experimentasse uma reviravolta. Pensar que um novo mundo real e objetivo pudesse manifestar-se era algo situado fora do horizonte de então. Com as sensações suscitadas por minhas perspectivas de futuro e impressões do mundo ambiente, eu necessitava sempre retroceder com meu olhar espiritual à evolução do século XIX. Junto com a época de Goethe e Hegel, eu via desaparecer tudo o que leva a mentalidade humana a assimilar por meio do conhecimento concepções de um mundo espiritual. De então em diante, a cognição não deveria mais ser desviada por ideias do mundo espiritual. Essas ideias caberiam no campo das crenças e das vivências místicas. Em Hegel, eu visualizava o maior pensador da época moderna. Mas ele era justamente só um pensador. Para ele, o mundo espiritual estava no pensar. No entanto, justamente ao admirar sem reservas o modo como ele dava forma a toda atividade pensante, eu sentia sua falta de sentimento em relação ao mundo do espírito visualizado por mim, mundo que só torna manifesto por. Que, perdão, que só se torna manifesto por detrás da atividade pensante, quando esta se intensifica numa vivência cuja corpo, por assim dizer, é o pensar, acolhendo em si, como alma, o espírito do universo. Pelo fato de todo o aspecto espiritual do hegelianismo ter se transformado em pensar. Para mim, Hegel era o portador do derradeiro bruxuleio de uma antiga luz espiritual, trazida até uma época em que, para o conhecimento da humanidade, o espírito se envolveu em trevas. Tudo isso estava diante de mim, seja ao contemplar o mundo espiritual, seja ao olhar retrospectivamente no mundo físico para o século transcorrido. Mas então surgiu, nesse mesmo século, uma figura que eu não conseguia acompanhar até o mundo espiritual. Dois pontos. Max Stirner. Hegel, um homem inteiramente pensador, que em seu desenvolvimento interior ansiava por um pensar que ao mesmo tempo se aprofundasse cada vez mais e, ao fazê-lo, se ampliasse para horizontes mais largos. Ao aprofundar-se e ampliar-se, esse pensar deveria tornar-se uno com o pensar do Espírito Universal, que encerra todo o conteúdo do universo. E Stirner, por sua vez, extraindo totalmente da vontade pessoal, individual, tudo o que o ser humano desenvolve por si próprio. Tudo o que surge na humanidade só é possível pela mútua aproximação das personalidades individuais. Justamente naquela época, eu não podia cair em unilateralidade. Assim como estava inteiramente integrado ao hegelianismo, experimentando-o em minha alma como vivência interior própria, eu também tinha de imergir por inteiro, intimamente, nessa contradição. Contra a atitude unilateral de prover o espírito universal meramente com sapiência, era preciso surgir a outra, a de considerar o ser humano individual simplesmente como ser volitivo. Se a coisa tivesse sucedido de modo que esses contrastes se manifestassem apenas em mim, como vivências anímicas de minha evolução pessoal, eu não teria deixado afluir nada para meus escritos ou alocuções. Eu sempre agi assim com relação a vivências anímicas desse tipo. Contudo, essa polaridade entre Hegel e Stirner pertencia ao século. O século se manifestava por intermédio deles. E acontece que, no fundo, filósofos não são considerados por sua influência sobre sua época. Ora, justamente no caso de Hegel, pode-se falar de efeitos intensos, mas isso não é o principal. Pelo conteúdo de seus pensamentos, os filósofos indicam o espírito de sua época do mesmo modo como o termômetro indica o calor de um lugar. Nos filósofos, se torna consciente aquilo que vive subconscientemente em sua época. E assim o século XIX vive em seus extremos, em função dos impulsos que se expressam por intermédio de Hegel e Stirner. Dois pontos. Um pensar impessoal, que de preferência se entrega a uma observação do mundo, na qual o ser humano, com as forças criativas de seu íntimo, não tem participação alguma. E um querer personalíssimo, com pouco senso para a harmoniosa colaboração entre as pessoas. É bem verdade que surge toda espécie de ideias a respeito da sociedade, mas eles não têm força alguma para influenciar a realidade. Esta se configura cada vez mais no sentido daquilo que pode surgir quando as vontades individuais atuam lado a lado. Hegel quer que no convívio humano o conceito de moral assuma forma objetiva. Stirner sente que o ser único, entre parênteses, o indivíduo, é tolhido por tudo o que possa dar forma harmônica à vida das pessoas. Naquela época, a observação que eu fazia de Stirner se associou a uma amizade que foi determinante nesse contexto. Foi a amizade com o importante conhecedor e editor de Stirner, J. H. Mackay. Foi ainda em Weimar que Gabriele Reuter me pôs em contato com essa personalidade, que logo conquistou toda a minha simpatia. Ele havia se ocupado, em minha Filosofia da Liberdade, com os trechos que abordam o individualismo ético. Encontrara uma harmonia entre minhas explicações e suas próprias concepções sociais. Já de início, a impressão pessoal que tive de J. H. Mackay preencheu minha alma. Ele trazia o mundo dentro de si, em toda a sua atividade exterior e interior, falava a experiência do mundo. Ele havia passado algum tempo na Inglaterra e na América. Tudo isso estava impregnado de uma irrestrita amabilidade. Senti um grande afeto por esse homem. Quando, em 1898, John Henry Mackay fixou residência em Berlim, uma bela amizade se desenvolveu entre nós. Infelizmente, ela também foi destruída pela vida, e em especial por minha defesa pública da antroposofia. Neste caso, só me cabe descrever de modo bem subjetivo como a obra de J.H. Mackay me parecia, e parece ainda hoje, e a impressão que me causou naquela época, pois sei que ele próprio se pronunciaria de modo bem diferente a esse respeito. Era profundamente odioso para esse homem tudo o que significasse poder, entre parênteses, arquia, na vida social. O maior delito parecia-lhe ser a interferência do poder na administração social. No anarquismo comunista, perdão, ele via uma ideia social altamente repreensível por querer introduzir condições humanas melhores com o emprego da força. Ora, dá o que pensar o fato de J.H. Mackay ter combatido essa ideia e a agitação baseada nela, ao passo que escolheu para suas próprias ideias sociais o mesmo nome que seus adversários usavam, só que com outro adjetivo: anarquismo individualista. Foi como chamou o que ele próprio defendia como sendo o oposto do que então se denominava anarquismo. Naturalmente, isso deu ensejo para que publicamente só surgissem julgamentos equivocados sobre as ideias de Mackay. Ele estava em sintonia com o americano Benjamin Tucker, que defendia a mesma opinião. Tucker visitou Mackay em Berlim, em cuja casa o conheci. Mackay é ao mesmo tempo um poeta de sua concepção da vida. Escreveu um romance, dois pontos, Os Anarquistas. Eu o li depois de ter conhecido o autor. É uma nobre obra sobre a confiança no ser humano individual. Descreve de maneira incisiva e com fartura de detalhes as condições sociais dos mais pobres entre os pobres, mas descreve também como, partindo da miséria universal, encontrarão situações melhores as pessoas que se dedicarem às energias boas da natureza humana, desenvolvendo-as a ponto de poderem atuar no livre convívio dos homens de forma social e sem o uso da força. Mackay tinha a nobre confiança de que os homens seriam capazes de criar por si mesmos uma harmônica ordem existencial. Achava, porém, que isso só será possível após decorrido um longo tempo, quando se houver realizado no íntimo das pessoas, por caminhos espirituais, a correspondente transformação. Por isso, exigia para a atualidade do indivíduo suficientemente evoluído a divulgação da ideia desse caminho espiritual. Uma ideia social, portanto, que pretendia trabalhar apenas com recursos espirituais. J. H. Mackay, Também expressava sua concepção de vida em poesias. Os amigos viam nisso algo doutrinário e teórico, que nada teria de artístico. Eu gostava muito dessas poesias. O destino havia direcionado minha vivência com J.H. Mackay e com Stirner, de tal modo que eu tive de mergulhar, também aí, no mundo de pensamentos que se tornou para mim uma provação espiritual. Meu individualismo ético era sentido como pura vivência interior a respeito do ser humano. Quando o elaborei, estava longe de mim torná-lo fundamento de uma concepção política. Então, por volta de 1898, minha alma estava para ser arrastada, junto com o individualismo puramente ético, para uma espécie de abismo. Ele devia ser transformado de algo interior, puramente humano, em algo exterior. O esotérico tinha de ser desviado para o exotérico. Quando, no começo do novo século, eu pude revelar minha vivência do espiritual em obras como A Mística no Despontar da Vida Espiritual Moderna e O Cristianismo como Fato Místico, o individualismo ético estava, depois da provação, em seu lugar correto. Mas também aí a provação transcorreu de modo que a exteriorização não desempenhou papel algum na plena consciência. Sucedeu diretamente abaixo dessa plena consciência, podendo justamente por causa dessa proximidade fluir para as formas de expressão em que, nos últimos anos do século XIX, eu discorri sobre assuntos sociais. Contudo, também aí é preciso saber contrapor a certas declarações minhas, aparentemente muito radicais, outras a fim de se obter uma imagem correta. Quem tem a visão do mundo espiritual encontra seu próprio ser sempre exteriorizado quando tem de declarar opiniões ou pontos de vista. Penetra no mundo espiritual não em abstrações, mas em vivas contemplações. Tampouco a natureza, que é a imagem sensória do espiritual, estabelece opiniões ou pontos de vista e se impõe ao mundo suas configurações e seu devir. Uma mobilidade interna que agitava em vagas e ondas todas as minhas forças anímicas era minha vivência interior naquela época. Minha vida privada exterior se tornou extremamente gratificante pelo fato de a família Eunike ter se mudado para Berlim e eu ter podido, na convivência com ela, morar sob melhores cuidados, depois de ter passado durante curto período por toda a miséria de morar sozinho. A amizade com a senhora Eunike se transformou pouco tempo depois num casamento civil. Quero dizer apenas isto sobre esse contexto particular. Não quero mencionar mais coisa alguma da vida privada nesta autobiografia, exceto o que tenha relevância em minha evolução. E a vida no lar dos Yuniki me possibilitou naquele tempo uma imperturbada base para ter uma vida movimentada, tanto interior quanto exteriormente. De resto, as circunstâncias da vida particular não pertencem ao público, em nada lhe interessam. Além disso, meu desenvolvimento espiritual é total e absolutamente independente de todas as circunstâncias particulares. Tenho consciência de que teria sido exatamente igual sob outra configuração de minha vida privada. Em toda a agitação da vida naquela época, incluía-se a contínua preocupação com a possibilidade existencial do magazine. Apesar de todas as minhas dificuldades, teria sido possível ampliar a circulação do semanário caso houvesse recursos materiais à minha disposição. Mas, por um periódico que só podia pagar honorários muito modestos e que a mim próprio quase não oferecia base alguma para a vida material, nada se podia fazer para torná-lo mais conhecido. Dois pontos. Pela reduzida circulação que tinha quando o assumi, não podia prosperar. Ao mesmo tempo em que eu editava o magazine, essa era uma preocupação constante para mim. Fim do 27º capítulo.